Eu vou falar hoje um pouco sobre desenvolvimento de APIs no ASP.NET, né, com o ASP.NET Web API, e agora com o MVC 6, né? Vou mostrar algumas novidades do vNext também no final. Tá ok? Deixa eu passar para o próximo slide aqui. Só para me apresentar, eu sou MVP em ASP.NET, 2013, e agora também ano 2014. Trabalho com desenvolvimento de aplicações web já há um bom tempo, desde 2003. Tem meu Twitter, meu site, meu e-mail e até meu Xbox Live, para quem quiser entrar em contato. Eu estou sempre falando sobre as novidades, o que aparece, falando sobre materiais que eu publico, alguns pagos, alguns gratuitos, e até algumas coisas pessoais também. Então, nem sempre eu falo só de tecnologia, tá? Então não se assustem, principalmente no Twitter, em ver algumas coisas lá. Tá ok? Meu e-mail é contato@andrebaltieri.net, meu site andrebaltieri.net. Se vocês se sentirem à vontade, podem consultar lá. Lá tem o link para o meu blog também, onde eu escrevo com uma certa frequência. Tá ok? Bom, seta para baixo não funciona. Qual que é a agenda desse webcast, né? Primeira coisa, assim, o que é o Web API? Né, o que é essa questão de APIs e essa forma de distribuição do seu core, né? Por que utilizar o Web API? Questão de performance, eu recebo muitas perguntas. Essa palestra eu já fiz ela algumas vezes também, eu só vou atualizando e modificando algumas coisas. Eu recebo algumas perguntas em relação à performance, né? Falo, poxa, minha API tá lenta, ou até já vi comentários tipo, Web API é lento. Então vamos atacar algumas coisas aí para desmistificar algumas coisas. A questão da padronização, que é um ponto importante do Web API aí. Eu vou mostrar um pouco do vNext. Tá? Rodando fora do Visual Studio, rodar um .NET fora do Visual Studio, só com Sublime, Text, etc. Lembrando que o vNext está no Alpha, né? Saiu o Alpha 4, acho que uns 2 dias atrás, entre Alpha 3 e Alpha 4. Então, assim, tem muita inconsistência ainda, e eu sempre pego as últimas versões, os últimos releases. Então, durante as demos do vNext, se der algum problema, assim, é normal, tá? É questão de versão, ele está em alfa ainda. Perdão, deixa eu passar aqui. Bom, primeiro ponto é a questão de performance, né? Aliás, não é o primeiro ponto. Deixa eu voltar aqui só um minutinho que eu não coloquei os outros slides. Para quem nunca trabalhou com Web API ou com desenvolvimento de APIs, é o seguinte. Não sei se vocês se lembram do Orkut, é uma rede social que surgiu lá em 2004, blá blá blá. E o Orkut, ele morreu basicamente porque ele não tinha integração com outras plataformas. Chegou um tal do Facebook, e daí você conseguia se conectar com o Facebook, você conseguia ler as fotos do Facebook, tinha aplicativo móvel já para o Facebook, né? Você acessava o Facebook do seu iPhone, enquanto o Orkut você precisava. Por exemplo, acessar somente via web, precisava de um browser para isso. Então, assim, essa questão foi dominando o mercado, né? Foi ganhando espaço no mercado. E com isso vieram a questão de outras aplicações. Por exemplo, o Facebook hoje ele tem uma API completa. Quem é desenvolvedor talvez já tenha visto, né, esse nome, API, já tenha até utilizado a API do Facebook, SDK do Facebook, etc. Twitter tem uma API, Instagram tem uma API, ou seja, a maioria dos aplicativos que a gente usa no mobile hoje, de grande porte, eles provêm uma API. Para quê? Para que você possa se conectar com esses aplicativos de uma forma assim, simples e fácil. Quando a gente fala em Web API, né, ou Web API, no .NET, é a plataforma que a Microsoft achou para distribuir, né, os seus serviços de uma forma rápida e simples. Para contextualizar vocês, o Web API ele nasceu basicamente do MVC. Durante a release 3, entre a release 3 e 4 do MVC, o pessoal começou, como o MVC tem uma separação de conceitos diferente e mais simples do que o WebForms, o AspNet WebForms que a gente estava acostumado de ver, a gente conseguia retornar não HTML só para a tela, né? Na verdade a gente não retorna HTML dos controllers, né? Se retorna a informação e o Razer faz a renderização dessas informações dentro do HTML. Então o que o pessoal pensou? Falou assim, poxa, se eu estou retornando meus dados aqui, né? Por que eu não posso retornar isso, sei lá, num formato JSON, por exemplo, que é o JavaScript Object Notation, um concorrente aí do XML. Acabou que deu certo. E deu certo num ponto de ser muito simples de usar. Você criava uma aplicação em VC, você ia lá, em vez de um action result, você colocava um JSON result, fazia o retorno do seu objeto serializado para JSON, utilizava um serializador, né, que no fim é uma string, perdão, utilizava um serializador, né, mandava isso para a tela, né, para cima, mandava isso para cima. E daí outras aplicações consumiam. Isso era legal, porque ao invés de você tá preso a um HTML de retorno, né, você tinha o JSON de retorno, e daí você pode usar isso, por exemplo, numa aplicação iOS, num Android, rodando em cima de Java, e assim por diante. Então o que aconteceu? O pessoal teve essa ideia, falou assim, não, beleza, vamos criar um novo formato de serviço aqui. Já existe ainda, tá? Não morreu, essa história de morre, não morre, é uma coisa que eu acho um pouco absurda até. Existe o WCF hoje ainda. O WCF é usado para um cenário um pouco diferente do Web API. Por exemplo, distribuição de serviços via TCP é uma coisa que o Web API não faz, tá? Transação de serviços, orquestração, blá blá blá. Sim, você pensou em SOA, em arquitetura mais robusta, assim, talvez você tenha que usar a WCF. A questão aqui é a API mesmo, que é uma API web, REST, etc. Então, o que eles fizeram? Eles falaram assim, bom, vamos criar uma vertente do lado do MVC, que é o Web API, que vai prover toda essa camada de serviço dessa forma aqui fácil. Você cria um website lá e você já tem o serviço desse website. Pô, não precisa de configuração, não precisa de nada. Tem o model binding do MVC, tem algumas outras características do AspNet, que é um negócio legal. Então, assim, ficou muito simples de usar. O pessoal gostou muito, entendeu? Tanto que uma das primeiras divisões que teve lá para questão de quando falaram, ah, vamos desmembrar, tirar o System Web, etc. lá, veio o Entity Framework e o Web API já. Quase que juntos ainda. Então essa é a ideia dele. Você vai prover uma API com acesso via HTTP, HTTPS para essa API, e você quer alguma coisa de forma fácil, rápida de usar, entendeu? Com tráfego, como ele trafega REST e SOAP, né? Se você deixar por padrão lá, ele serializa XML ou JSON, né? Então, você pode optar por deixar um ou outro, ou os dois, tá? Mas vamos supor que você quer uma redução no tráfego de dados, etc. Você consegue colocar um JSON. Então, assim, uma coisa simples de usar, né? E assim, por que utilizar ele? Hoje a gente fala muito de concentrar as regras de negócio na aplicação, né? Se você conversar com vários arquitetos, aí, eu não sou o cara de arquitetura, assim, apesar de eu gostar, me informar, mas eu não sou o especialista. Mas conversando com muita gente, assim, a questão é, poxa, deixo tudo em Store Procedure no meu banco, fica difícil de testar, é duro de escrever, eu acabo tendo que fazer a validação de novo no meu domínio, né, para garantir que não vai passar dado nenhum errado para o banco, é duro de pegar erro no banco e trazer para cá. Então, assim, partimos desse princípio. Tem o DDD, TDD lá, né, que se aplicam bem, que são estilos de modelagem aí, que eu gosto bastante. E assim, por que utilizar o Web API então, né? Eu vi muitas aplicações assim, nesse tempo que eu trabalho, onde a gente concentrava as regras de negócio na aplicação, só que legal, ela ficava presa numa DLL. Então, ó, você vai consumir a aplicação, você tem que consumir uma DLL. Então, assim, tudo bem, você concentrou as regras de negócio da sua aplicação numa DLL, você está livre do banco, mas você está preso a uma DLL, né? Não sei o que é pior do que estar preso no banco. Talvez estar preso numa DLL, você consumir em Java, isso daí, talvez seja um pouco mais difícil. Então, começou a exploração da questão dos serviços, né? Como que a gente vai trafegar essas informações? Como que eu vou trafegar o core da minha aplicação? Eu quero criar um serviço para que outras aplicações consumam, né? Hoje a gente vive num mundo em que seu cliente, seu usuário, ele acessa o Facebook todo dia. Então ele sabe que ele consegue fazer um login com o Facebook, e isso é muito prático para ele. Por exemplo, ele chega lá, conecta com o Facebook, ele clica num botão e conecta com o Facebook. Aí ele chega na empresa dele, ele vai trabalhar no software dele, toda hora ele tem que fazer login, né? Ou o login é integrado com o AD, ele tem que fazer blá 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 blá. Não é tão simples quanto o que ele usa no dia a dia. Então o nível sobe, né? A pessoa vai vendo as coisas no dia a dia, ela vai querendo trazer isso para dentro das empresas dela. Então, qual que é a ideia aqui? É a gente pegar, ter a regra de negócio dentro da aplicação, etc. Só que ao expor isso, né, não retornar um HTML ou uma tela do Windows, etc. Né, expor isso através de um serviço. Que seu sistema, no fim, o endpoint dele seja um JSON, por exemplo, para outras aplicações consumir. Isso facilita o quê? Você vai ter uma aplicação ASP.NET consumindo esse seu serviço, você vai ter um Android consumindo esse serviço, você vai ter um iOS consumindo esse serviço, e assim por diante. Então, assim, tendo o core da sua aplicação num lugar só, o que acontece? O resto é tudo interface. Tá? Não que interface não dê trabalho de fazer, a gente sabe que interface dá trabalho de fazer, às vezes dá mais trabalho do que, por exemplo, escrever o código em C Sharp. Só fechar essa janela aqui, que eu não estou gravando. Dá mais trabalho que escrever o código em C Sharp, porque tem usabilidade, etc. Mas o seu core estando concentrado num único ponto, sendo testado, etc., já te dá uma garantia, algo melhor. Acho que tem alguém abrindo o chat comigo. Legal? Então vamos lá. Por que utilizar? É isso aí, o que que é uma API? Agora sim, ó, como que a gente cria isso dentro do .NET hoje? Já iniciou, Márcio. Você está na tela para todos. Fala um tchauzinho. Se puder mandar pelo question and answer, daí não dá pop na tela. Hoje a gente tem o Visual Studio 2013 e a gente já está entrando no Visual Studio 2014. Ah, já tem um preview CTP do Visual Studio 14, já com o VNext e tudo. Que vocês podem testar, tá? Eu recomendo que vocês coloquem numa máquina virtual, porque ele não vai rodar side by side com 2013. Tá ok? E aqui assim, file new project, a gente fala muito já do One ASP.NET, né? Que é um ASP.NET para fazer tudo. Se vocês vierem no web, ASP.NET Web Application, tá? Esse cara aqui, o Web API está aqui dentro. Então, vou dar um OK aqui. E aqui, vocês têm um Web API, MVC, Azure Mobile, Single Page Application e etc. Tá? Eu, particularmente, não gosto desse template do Web API aqui. Eu crio um empty Web Application e marco o Web API aqui. Tá ok? Por quê? Porque esse cara aqui, por incrível que pareça, ele traz conteúdo como scripts, views, assim, coisas que eu não vou usar mesmo sendo Web API. Não vou usar um script JS no meu Web API. Entendeu? Vou dar um OK só para ele criar um Web Application. Tá bom? Depois eu vou. Tempo. Vamos lá. A estrutura que ele cria, se vocês notarem aqui, é muito parecida com a estrutura do MVC, tá? Na verdade, não tem nada de diferença. Tem o Global WASO, Packages, Web Config, App Start e Controllers, ok? Esse cara aqui, dentro do App Start, é o cara que vai gerenciar toda a minha API, tá? Então, a maioria das configurações vocês vão fazer dentro dele. E uma coisa
Sim.
que...
Compartilha sua tela, se não está mostrando sua tela.
Oh, perdão. Pronto?
Agora foi.
Beleza, 20 anos de webcast e o cara não lembra de compartilhar a tela. Desculpa aí, gente. Ah, só retrocedendo alguns passos aqui. Obrigado pelo feedback, tá bom? Ah, fechar esse cara aqui. File New Project. Hoje o Web API está tudo consolidado dentro desse cara aqui. Tá ok? ASP.NET Web Application. Tá joia? Quando a gente dá o OK aqui, ele traz uma outra tela. E o que eu estava comentando é o seguinte: esse projeto aqui, o Web API, quando vocês criam ele, eu acho, eu particularmente, uma particularidade minha, eu acho que ele traz muito lixo, né? Se vocês notarem aqui, as referências são do MVC também. Tá aqui embaixo. Tá? Então eu prefiro trazer o empty e marcar o Web API aqui. Tá ok? Vou criar esse projeto novo aqui. Deixa ele criar um application 2. Joia? Aqui dentro, no App Start, agora eu entendi que o Mário estava falando no chat. Ele iniciou porque eu não estava compartilhando a tela. Esse aqui é o arquivo de configuração da minha API. Tá certo? Aqui é onde eu vou configurar rotas, serializador, tudo que eu precisar. Esse cara eu vou mostrar depois que mudou um pouco no VNext, tá? Depois no fim eu vou mostrar um pouco. A primeira dúvida que o pessoal tem aqui é o seguinte, sobre rotas, né? Pessoal, deixa eu só abrir um notepad aqui para conseguir explicar melhor. Format Roadmap. O pessoal cria muito comparativo junto ao MVC, né? É o seguinte, você criou sua API, daí você criou lá seu controller produto, você criou dentro do seu produto uma action test, que recebe o parâmetro 1, tá? Aí você chamou isso lá na URL, não veio, deu um 404, not found. Por quê? Porque o MVC, ele roteia assim, controller, barra action, barra ID. Isso por padrão, tá? Se você criar uma rota customizada, ele vai funcionar diferente. O Web API, ele funciona assim, API, barra, controller, barra, ID. Tá? Então, se você quer criar um produto, barra, blá, 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 você tem que fazer assim, ó. A produto, né? Criar o controller produto, a sua URL vai ficar assim, ó, API barra produto barra 1. Tá? Um outro ponto interessante é que é o seguinte, API barra produto, a sua URL que você criou, ela vai ser o seu CRUD. Tá? Esse cara vai ser o seu CRUD. Todos os métodos você vai chamar por essa URL. Como que o Web API trabalha, né? E como que ele identifica dentro do seu controller, né? Quais métodos que ele vai chamar? Por exemplo, se a gente vier aqui no Fiddler, tá? Se vocês estiverem trabalhando com serviço, Fiddler é um cara que é indispensável, tá? Fiddler. No Composer aqui, a gente tem um método aqui do lado. Então eu tenho o get, post, put, delete, tá? São os quatro métodos que a gente usa, ou patch, ou partial update também, entre outros, mas esses são as quatro operações básicas que a gente tem aqui. Então, se eu chamar minha URL passando um get, ele vai procurar dentro da minha URL lá um cara sem parâmetro com um HTTP get no, como atributo. Se eu passar um post, ele vai procurar um cara que receba algum parâmetro lá, pode ser complexo ou não, que tem HTTP post e assim por diante, tá? E se eu quiser fazer algo customizado, né? Se eu quiser criar uma rota customizada, barra banana, barra abacate, tá? Antigamente, antes do Web API 2, você tinha que criar as rotas na mão, né? Você tinha que criar outros caras desses aqui, nomear a rota e blá blá blá. E daí tem questão da rota ser executada uma antes da outra, porque ela vai para o route table na execução do MVC, etc. Cara, isso enchia esse arquivo aqui. Você tinha muitas rotas aqui dentro, ficava muito ruim. No Web API 2, que é esse que eu já estou com ele aqui na tela, né? Já estou criando. Se vocês estiverem usando 4.5, já é o Web API 2.0. Eu já tenho um esquema de rotas via atributo. Tá? Então, esse map HTTP Attribute Routes aqui é justamente o cara que faz isso. Tá ok? Então, assim, isso é a configuração básica, é o mínimo. Um serviço aqui, simples de criar, eu sempre trabalho com o Empty Controller, aqui. Eu vou partir, por exemplo, do Velos, por exemplo. Eu já tenho a aplicação criada, depois eu só vou atender com vocês. A diferença desse controller para um controller do MVC, por exemplo, está nessa extensão aqui. Ele estende de API Controller, tá? E aqui ele já consegue fazer todos os mapeamentos, tudo que ele precisa. Então, se eu vier aqui colocar uma string, né, get por padrão HTTP get, ele já entende, tá? Ele dá um return, olá MVP showcast, tá ok? Isso daqui vai ser exibido como uma string na tela para mim, tá? Então aí muitas pessoas perguntam também, falam assim, ah, é só para REST XML? Não, se você precisa trafegar, é que talvez trafegar mensagem aqui seria melhor trafegar por socket, etc, e não por controller, tá? Deixa eu só deixar executando isso aqui, que às vezes demora um pouco. Bom, então assim, basicamente o que eu colocar de retorno aqui, ele vai transformar para um objeto para a tela. Se eu colocar um objeto complexo aqui, como por exemplo, cliente, fornecedor, etc, o que, que ele vai fazer? Ele vai serializar esse objeto, tá? Para XML ou JSON, tá? E vai exibir na tela. Tá, quando que ele usa XML ou quando que ele usa JSON? O Fiddler, por padrão, toda requisição que você não informa aqui, na verdade, ele passa isso em branco para o Web API, o Web API retorna um JSON para ele. Tá? Mas aqui, se você especificar application type, content type, tá? Application barra XML ou application barra JSON, tá? Você está especificando o retorno que você quer, tá? O que você quer receber, se é um JSON ou se é um XML. Aqui, como eu comentei, barra API, barra Velos, tá? Olha a minha URL, tá? Ela foi composta assim. E no decorrer desse webcast eu vou mostrar como faz o personalizado. Então assim, ó, isso é o básico do Web API, tá ok? Deixa eu fechar esses caras aqui. Fechar isso daqui. Tá bom, mas isso não basta pra gente, né? A gente quer fazer algo um pouco mais interessante. Eu tenho um banco de dados aqui já, e esses caras estão no meu GitHub, se vocês quiserem acessar depois. Github.com/ André Baltieri, ok? E aqui nos meus repositórios eu tenho um cara chamado Bookstore, tá? Dentro do database aqui eu tenho o Source, ele vai gerar o banco sozinho para vocês, e dentro do database eu tenho um data.sql que vai gerar algumas informações. Vai gerar algumas informações no banco para a gente conseguir fazer consultas, etc., para não ficar um negócio tão chato, tá ok? Esse projeto que está aí no GitHub, ele está bem mais completo do que eu vou conseguir explicar para vocês aqui, tá ok? Em uma hora, não vai dar, em meia hora, na verdade. O que eu vou contextualizar para vocês é a questão da API, tá? Daqui para baixo, data, domain, utils, etc., não vou conseguir contemplar hoje. Tá ok? Então, aqui, basicamente, no app start, no meu API config, eu tenho algumas outras configurações que eu vou seguir com o slide aqui só agora, para não me perder. Vocês conseguem... Aqui, na verdade, o conteúdo está aqui, né? Deixa eu voltar para o slide aqui. Beleza? Está todo mundo vendo o meu slide? Acho que sim, né? Beleza? Vai ser disponibilizado em breve, beleza. Sim. Show. O primeiro ponto que o pessoal pergunta para mim, né, de Web API, antes de iniciar, né, vamos supor que você vai tomar uma decisão no seu projeto. em relação à arquitetura, etc. Você precisa de algo rápido, tá? O MPI vai te atender? Depende, depende. Teve cenários já que a gente precisou usar, por exemplo, o Socket para resolver um problema, porque precisava de uma informação muito rápido, tá ok? O MPI não conseguia retornar no tempo que precisava, infelizmente isso acontece. E a performance, ela está ligada diretamente à arquitetura da sua aplicação. Então, por exemplo, aqui eu tenho um gráfico de comparação de performance entre ORMs e o ADONET, entre outros, né? Então, esse primeiro cara aqui, esse Data Reader Native Query, cara, a forma mais rápida de acessar o banco, SQL Data Reader. Isso não tem o que questionar, entendeu? Óbvio, existem padrões e padrões aí para não fazer um código feio, etc. Tá? Mas isso é a questão. Se você precisa de muita performance, ué, o que que você vai fazer? A Entity Framework e Anhybrid são esses dois pilares maiores aqui. A gente tem um ganho com tracking, com context, né, que o Entity Framework tem para gerenciar objetos, create, insert. Create, update, delete, etc. E o que te impede de mesclar isso com um micro-ORM, um Dapper, ou Petapoco da vida, ou até mesmo fazer uma query? Nada, entendeu? Então, assim, é ponderar. Às vezes você tem, por exemplo, você trabalha com um padrão de repositório, que é uma coisa que eu trabalho aqui. Então você tem isso separado da sua aplicação, né? Então se você precisa ler os funcionários com uma determinada velocidade, nada impede que você vá no seu repositório, por exemplo, e ao invés de usar o Entity Framework para ler, você use o Dapper para ler. Ok? Então, só para vocês pensarem, eu falo, pô, minha performance está lenta, estou com 8 segundos para uma leitura e eu precisava diminuir para 1. Não é o Web API que está lento. Entendeu? Isso aqui não é problema do Web API, isso aqui é um problema abaixo. Tá ok? Um outro issue de performance que eu recebo, assim, que o pessoal comenta também. Serializador, tá? Tudo que você pegar de dados, que você transformar para objeto, depois você vai ter que transformar esses objetos para um JSON ou para um XML, para exibir isso para a tela. Então, aqui tem uma lista com alguns serializadores que você pode usar, tá? Esse Service Stack é um cara que eu acho bacana. O JSON.NET é o padrão do JSON do .NET agora, né? Do Web API, que é o Newton Soft, desde a versão 4, eu acho já isso. Então, assim, isso influencia também, que é o tempo em que seus objetos vão ser transformados para uma string, um JSON, e etc., para você jogar na tela. Inclusive, você pode criar seu serializador. Você pode interceptar esse movimento que o API faz e você criar o seu próprio serializador, tá? Nada impede. Aí, beleza? Então são dois tópicos assim legais de performance, beleza? Além desses outros que eu vou mostrar aqui. Então é o seguinte, nesse projeto aqui, por exemplo, eu vou criar até um outro controller depois para mostrar. Mas eu não vou resolver isso de novo na mão. Eu tenho aqui, por exemplo, a remoção do XML, tá? Uma premissa que acontece, eu vou trafegar informações bem volumosas na minha aplicação, tá ok? E dentro dessa aplicação, por exemplo, eu não quero ter XML para não. Questão de. Eu estou hospedando pay as you go, eu pago quanto que eu gasto, etc. Trocar a tela, já sei. Poxa, perdão, gente. Voltando aqui, estou no MAPI config de novo. Eu tô no, nesse caso aqui, eu estou removendo o XML formatter. Por quê? Porque eu não quero, em hipótese alguma, que minha aplicação trafegue XML. Ok? Isso é uma tomada de decisão só para mostrar a demo aqui para vocês, que tem como você negar um ou como negar outro. Isso é uma configuração. Você pode remover o XML Formatter, assim como você pode, por exemplo, remover o formatador do JSON, por exemplo. Tá ok? E por hora, essa é a única única alteração que eu vou mostrar aqui para vocês. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui e vou criar um novo controller. Tá ok? Deixa eu só... Vou vir aqui e vou criar um novo controller. Botão direito, ADD controller. Vou criar um controller vazio. Vou chamar ele de livro controller, no singular mesmo. Tá ok? Beleza. E a gente vai começar a trabalhar nesse livro controller aqui. Primeira coisa, eu vou criar um construtor aqui. E vou chamar o dispose dele. Beleza? Porque eu vou chamar meu repositório aqui. Perdão, beleza? Vou injetar ele aqui. Estou usando o Unit para injeção de dependência aqui, tá? This ponto igual repositório, beleza? Já vou voltar aqui para o meu dispose e vou dar o repositório.dispose aqui. Espero garantir que não vou ter nenhum problema nesse cara aqui. Beleza, o primeiro método que eu vou fazer aqui é para listar meus livros, tá? Então, vou criar um list aqui de livros. Depois eu vou explicar isso melhor. Por que eu não gosto de criar um list aqui? Tá? Ctrl ponto. Chamar ele de get. Joia. Return repositório.books.get, né? Joia. Ok? Então, Ctrl Shift B aqui para compilar essa aplicação. Vou rodar esse no Chrome. Beleza. Como eu não criei nenhuma rota padrão, nem nada aqui para o meu projeto, a URL fica api/livro. Tá ok? Então, /api/livro. Beleza? Essa chamada aqui. Eu vou chamar essa primeira vez aqui só. E vou chamar o resto no Fiddler. A gente consegue interpretar melhor, tá ok? Ó, eu fiz uma chamada aqui no Fiddler para essa URL, tá? Localhost, etc. Content type application JSON, mas eu já removi o XML lá, então ele vai sempre retornar JSON. E o resultado foi esse cara aqui, tá? Algumas coisas que a gente já pode considerar aqui na API, tá? Vou diminuir essa parte aqui. Body, tamanho do corpo, caching, quanto de cache que eu estou trazendo, e daí o content type está ali do lado, tá bom? Nesse caso eu não estou cacheando, não estou usando nada cacheado aqui, tá ok? Então assim, a primeira coisa que a gente pode fazer aqui é o seguinte, através de atributos, se vocês olharem na minha classe util aqui, eu tenho um atributo chamado deflate compression, tá? Que é justamente para compressão de dados. Por quê? Se vocês notarem, o meu JSON ele vem ó, formatadinho, bonitinho, né? Então, é legal, mas não. Tem um monte de espaço aí, etc. A ideia é que a gente consiga comprimir esse volume, tá? E diminuir o tráfego disso aqui. Então, eu vou usar esse atributo, que é o deflate compression. Tá? Deixa eu só abrir aqui. Esses vocês podem roubar lá desse útils aí, tá? Na verdade, isso daqui eu peguei na internet, não foi eu que criei, né? Existem N meios de compressão na internet. Se vocês procurarem lá por compressão, Web API Compression, vocês vão ver N outros modos. Vocês podem pegar algum que agrade vocês. É só lembrar de quando possível, né? E quando interessante, usar algum meio de compressão. Ok? Essa primeira vez ele demora um pouco para executar mesmo. E se vocês notarem, o meu body caiu de 4K para 1K. Tá? Então, um compression que a gente usou aí, um método de compressão, que talvez nem seja o melhor que tem aí, né? Deva ter outros melhores aí, ele já caiu todo esse tanto. Tá ok? A outra questão é o cache, né? Isso que eu estou chamando aqui na minha API, ó, ele está o no caching aqui. Tá? Beleza, então o que está acontecendo? Toda vez eu estou vindo aqui, ó, eu estou batendo nesse cara aqui. Tá? O que eu não quero que aconteça. Então existe um cara que eu tenho que ver até no packages config, aqui o nome dele, que eu nunca lembro, que é esse nome difícil aqui, ó. Esse Straw Web Output Cache Output Web API 2.0. Esse cara, ele faz o quê? Ele vai trabalhar todo o meu cache aqui. Então, se eu colocar cache output aqui, é tudo via atributos. Isso é legal porque isso não é para a aplicação toda. Você precisa cachear, por exemplo, uma determinada parte da sua aplicação. Você pode usar esse cara aqui só numa action, né? Ou só no topo de um controller para ele cachear tudo. Ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou rodar isso aqui de novo para a gente conseguir ver esse exemplo. Eu vou chamar ele algumas vezes no Fiddler aqui. Lembrando que o cache ele vai escrever em disco, tá? Então se você estiver efetuando operações em disco aí na máquina, no servidor, no caso, né? Talvez ele não fique muito legal. Primeira vez, ó, passou aqui, bateu no meu repositório e voltou. Segunda vez, ó, tô com meu breakpoint lá, mas ele nem tá chegando no meu breakpoint. Tá ok? E meus dados estão sendo retornados aqui. Tá? Então já cacheei. Ele nem bate no meu banco. Tá ok? Então não onera banco, não onera nada. Só um request que ele faz lá. Tá ok? Então, esses são os princípios básicos assim, da performance. Você tratar a questão de como seus dados chegam até a sua API, tratar a serialização, que no caso aqui o JSON.NET ele faz um trabalho legal já, mas talvez você precise de mais, questão de ponderar, colocar na ponta do lápis. Lembrando que assim, o JSON.NET ele não é tão, ele não é o mais performático, mas ele você não precisa tratar quase nada nele, né? Ele é um cara simples de usar. Se você usar um protobuf, por exemplo, quando você for usar objetos complexos com ele, você vai ter que fazer algumas coisas na mão. Tá ok? Compressão e cache. Tá ok? Então, se toda vez que você está batendo no servidor, você não vai conseguir ter um tempo legal. Isso é fato, né? Porque tem o tempo da abertura de conexão, do handshake, depois chega na sua API. Depois da sua API tem abertura de conexão com o banco de dados, lê os dados, fecha conexão com o banco de dados, fecha conexão com a API. Então são algumas coisas assim que é a lei da física, né? não tem jeito. Tá ok? Beleza. Eu vou botar meu PowerPoint aqui, agora eu não vou esquecer de trocar a tela. Prometo. Beleza. Outros pontos de performance. Trabalhar de forma síncrona, tá ok? Então, no C Sharp, a gente já tem o async, await, etc. Tá? Retornar múltiplos resultados, né? E limitar isso com skip take, tá? Que é o que eu vou mostrar aqui agora. Deixa eu só voltar aqui para o meu desktop. Por exemplo, aqui eu estou retornando uma lista de books, tá? Uma lista de livro. Eu, particularmente, não gosto de retornar um list aqui, tá? Eu prefiro retornar um HTTP. Ok, deixa eu parar aqui. Eu prefiro retornar um HTTP response message. Ok? Pelo seguinte fato, toda vez que a gente faz uma requisição aqui no Fiddler, tá? Só para vocês entenderem melhor, ele traz um cara aqui do lado, que é o result, tá? E esse result... Para esse caso, é um resultado 200. Ok. Foi um resultado ok. Acho que todo mundo já passou por um 404, que é o not found, né? Erro 404. Erro 505, erro 500, né? Internal server error. 401, que é unauthorized. Então, esses erros são uma padronização de erro, né? Todos esses números que tem, isso vem da W3C, World Wide Web Consortium. E é legal a gente seguir, por quê? Porque se chega um resultado 200, por exemplo, para um cara que está usando o sua API no iPhone, ele vai saber que, ó, ok, veio algum dado. Se chega um erro 500, por exemplo, ele vai saber que deu um erro, internal server erro, tá ok? Então, eu não gosto de deixar o Web API controlar isso, e isso explodir no Web API. Eu vou só copiar daqui, para eu poder mostrar mais coisas para vocês. Tá ok? Então o que, que eu faço aqui? Eu retorno sempre o HTTP Response Message. Quando a gente fala de trabalhar com async, eu vou retornar isso dentro de um task. Ok? Por quê? Porque isso, aqui para cima não, mas lá pro IS, isso vai liberar memória lá para ele. Vai liberar memória não, vai liberar thread, tá? Não vai ficar com a thread reservada. Mesmo a gente tratando algo de forma síncrona, aqui, para o IIS, o task aqui faz bastante diferença, ok? E um outro caso é o seguinte, se você está descendo no banco de dados, tá? Eu estou aqui, eu trouxe os meus autores aqui dos livros, tá ok? Eu trouxe os meus livros, na verdade. O meu autor aqui, no caso, ele está nulo. Se você sabe que você vai precisar do autor também, é mais fácil você trazer ele já numa requisição do que você fazer duas requisições, tá? É mais fácil não, é mais performático, tá ok? Então, se meu autor está nulo aqui, eu tenho que dar um jeito de trazer ele aqui, se eu vou precisar dele, tá ok? Então, faz isso tudo em uma requisição só. Assim, você não precisa ficar abrindo duas, três requisições no banco. Para isso, eu já criei um método aqui, getWithAuthors, que já me traz os autores. E, por fim, um outro ponto que é importante também, no meu, se vocês verem o meu data aqui, vou abrir o meu repositório de livro, tá? Eu tenho sempre um skip e um take, com dois valores padrão, 0 e 25. Por quê? Porque se o cara esquecer de passar algum parâmetro para mim, o skip e o take, o máximo que ele vai conseguir é 25 registros. Se eu trouxer tudo, se eu der um get no meu database inteiro, eu vou trazer, por exemplo, 1 milhão de registros para o cara. Então vai ficar, a interface dele vai travar, com certeza. E o meu servidor, olha o tamanho da requisição, olha o tamanho do tráfego, entendeu? Então eu não quero que isso aconteça, em hipótese alguma. Se ele vier aqui no take e passar para mim um valor tipo 60 mil, 70 mil, tudo bem. Aí eu vou entender que ele sabe o que ele está querendo. Ele está querendo um retorno alto mesmo. Então, ok. Se ele não passar nada, eu vou entender que foi um erro, assim. Ele esqueceu de limitar os valores, tá ok? Deixa eu rodar isso aqui de novo enquanto eu falo. Fica mais fácil. Tá? Então, para isso, eu separei um método, getWithAuthors, com dois parâmetros opcionais, skip e take. Se eu não passar nada, ele vai trazer 0 e 25. Se olhar no meu repositório, esse getWithAuthors aqui, a única coisa que ele tem a mais é esse include aqui, tá? Que é um recurso do link com o Entity Framework. Ok? Deixa eu tentar chamar esse cara aqui de novo. Se não der nada de errado, ele vai me trazer o autor, os livros, né, com os autores aqui já. Então aqui, ó, ele já trouxe o livro, trouxe os autores do livro, né, e aqui, olha que interessante, estão vendo esse cifrão ID aqui? Isso aqui são as referências, por quê? Porque um livro tem N autores e um autor tem N livros, então é relacionamento N para N. Como que a gente trata isso aqui dentro, né? Se no autor eu tivesse livros que tem autor, que tem livros, que tem autor, isso é uma dependência cíclica, né? Ele vai ficar tentando resolver isso até amanhã, vai trazer. Então, eu consigo definir isso no meu config também, e falar para ele assim, ó, traz só o que eu pedi, né? Isso é uma questão do lazy loading, etc. São algumas coisas do Entity Framework. E daí ele faz o quê? Ele traz o livro e fala assim, ó, o livro desse autor, a referência é 1, tá? Que traz uma lista de referências, né? Mas ele só traz a referência do livro, não traz o objeto carregado em si, tá ok? É um outro ponto interessante a ser explorado. Isso é feito em dois pontos da aplicação. Primeiro aqui, quando você for trabalhar com Entity Framework e Web API, eu costumo desabilitar o Lazy Loading, tá? Que é o tipo de carregamento, justamente para evitar que ele carregue um cara atrás do outro, etc. Eu quero manipular o meu carregamento. Eu desabilito a criação do proxy também, porque para cada objeto que o Entity Framework cria, ele cria um proxy para esse cara, para saber a propriedade que mudou, etc. Com o JSON.NET, às vezes ele tenta serializar esse proxy. Tá? Então, além da propriedade nome, sobrenome, data de nascimento, ele vai tentar serializar propriedade como ismodified e algumas outras do Entity Framework, que são coisas que eu não quero, por exemplo. Okay? Com isso configurado aqui, no meu Web API config, por exemplo, eu tenho a configuração da serialização. Por exemplo, esse cara aqui, que é o Preserve Reference Handling, tá vendo? Que é para preservar a questão das referências do objeto, né? Então, você vê que meu objeto lá fica um só com a referência do outro, eu não carrego o objeto um dentro do outro, porque não é interessante para mim. Um outro ponto aqui interessante que vocês conseguem notar, deixa eu só diminuir esse authors aqui, é que as minhas propriedades, elas estão todas em minúsculo. Author, ID, Price, Release Date, Title, etc. Eu trabalho bastante com a parte de interface, JavaScript, HTML, CSS. Para quem, se a gente está falando em JSON, JavaScript Object Notation, a notação básica do JavaScript é essa. Começar com as primeiras letras em minúsculo. Alguns frameworks, como Backbone, JS, Ember, se você tiver o ID com minúsculo, né? O ID iniciando com minúsculo, Price iniciando com minúsculo, você não precisa configurar nada. O model já faz um bind automático para o seu model, né? Então, chegando em passe, fala assim, ó, poxa, no C Sharp, se eu olhar aqui no meu domínio, o meu livro, tá? Ele tem as propriedades todas com maiúsculo. Só que no JavaScript eu tenho a propriedade com minúsculo. Então, assim, ou eu escrevo com minúsculo aqui, né? Então não fica legal. Então, beleza, você pode deixar maiúsculo aqui, você vem na sua configuração. E você consegue modificar a indentação da sua propriedade, tá? Então é o camel case mesmo, né? Camel case property names contract resolver. Esse nome que você tem que até pegar fôlego para falar, né? Senão ele não consegue resolver. Isso parece bobo, mas isso ajuda no outro lado de uma forma assim, bem agressiva mesmo. Tá ok? Esses já são alguns recursos de mais de padronização até do que outra coisa. Tá ok? Então, o async retornar múltiplos resultados e o skip e take. Bom, pessoal. A questão da padronização, eu comentei com vocês, que são os HTTP messages, tá joia? Minúsculo e maiúsculo, que é o que eu acabei de comentar. E tem mais um ponto, que é a questão da padronização das URLs. Tá? Que eu vou mostrar para vocês agora. Acho que minha tela já está aparecendo, né? Devo controller, deixa eu pausar aqui. Se a gente olhar no Fiddler aqui, o que acontece? Eu costumo criar meus controllers no singular. Livro, pessoa, e assim por diante. Quando a gente está na questão do API, existe um livro chamado API GE API ID, que ele tem algumas boas práticas. Tá? Dentro dessas boas práticas está a pluralização dos nomes nas APIs. Né? Então, API barra, o ideal é que aqui fosse escrito assim, API barra livros. Né? Joia. Mas como que eu vou fazer isso? Eu vou ter que modificar meu controller, né, etc. Não, precisa. A gente consegue mudar isso só via rotas, né, só via atributos. Então, a primeira coisa aqui que a gente tem de rotas, que é muito legal, é esse cara aqui que chama route prefix, tá? Que é um prefixo de uma rota. Quando eu coloco o route prefix, por exemplo, vazio, o meu API lá já subiu, né? Então, esse nome API, eu sempre mantenho ele, por quê? Porque ele é uma convenção. Se alguém for chamar o seu API, né, a sua URL, se ele chegar até aqui, ó, se você passar a URL assim para ele, ele vai entender que isso é uma API. Ele não vai esperar um retorno HTML nem nada. Tá ok? Ele já vai esperar uma API direta. Uma outra coisa que eu faço é o seguinte: quando meu controller vai ser público, que eu vou expor ele via HTTP fora da minha rede, eu sempre coloco um public aqui. Por quê? Porque quem olhar do outro lado vai saber que ele precisa de uma autenticação. Ele fala assim, ó, o controller tá público. Então, provavelmente, se eu tentar acessar ele direto, eu vou ter um access denied. Tá? Mas esse public é convenção minha. O API é legal deixar. Uma outra coisa que eu faço, versionar. Por exemplo, o V1. Tá? Ou V1 você coloca aqui, ou você pode colocar aqui no get também, no seu método. Tá? Route. Lá é route prefix, aqui é route. API barra livros. V1, né? V1 barra livros. Vamos supor que, por exemplo, você está criando sua API. Você tem seus livros, né? Você tem lá o nome do livro, o título do livro, etc. Essa é a versão 1. Está todo mundo consumindo sua API. Na versão 2, você tirou o nome do livro, por exemplo. Você colocou só o ISBN do livro. O que vai acontecer com as pessoas que estão consumindo sua API? Com os milhões de devices que estão conectados nessa API. Eles vão quebrar, vai quebrar a interface deles, tá? Então, se você precisar mexer, você recria esse método em outro lugar, pode até ser outro controller, você pode até criar áreas diferentes aqui dentro da sua aplicação, tá? Lembra que o Web API deriva do MVC, e aqui eu tenho, por exemplo, o add, área para tratar, tá? Você pode criar área 1, área 2, e daí você consegue versionar aqui em cima. Então, você criou a V2 dos livros, ela pode trazer um conteúdo totalmente diferente da V1, e daí quem está rodando a V1 não vai quebrar. Tá ok? Então as rotas, a nomenclatura da rota serve para isso também, serve para versionar a sua API. Que, aliás, é uma coisa que eu julgo uma das, talvez, das mais importantes. Aí. Falando nisso, já fechou, já vou para o VNext, tá bom? Então, o que acontece? Aqui vai ficar API barra public barra V1. Barra livros, tá? Deu um erro 500 aqui. Eita, rodou já. Tá dando um erro 500 aqui, mas... tá, beleza. É porque já tem outros controllers com essa mesma URL aqui, né? Se vocês notarem aqui, esse book controller, API, V1, public e livros. Tá ok? Então aqui no caso, para usar o exemplo já, eu vou colocar um V2. Tá? E aqui no Composer, vou chamar o V2 barra livros. E aí ele vai me chamar aquela versão do ela. Acabou que até o exemplo deu certo, né? Tô na V2 desse cara. Beleza? Deixa eu voltar para o meu PowerPoint. Tá joia. Bom, isso é o básico de Web API, tá, pessoal? Então, quem está trabalhando, quer criar uma API, quer ver como funciona, blá blá blá. Esse é o inicial. Tem uma série com 10 vídeos meus aí sobre Web API. Envolve bastante coisa, está no YouTube lá. Vocês podem acessar, é free. Não tem... Tá bem legal lá. Deixa eu só voltar aqui. Só liberar uma memória aqui para fazer as coisas. Vamos lá. E como que fica tudo isso no VNext, né? Como que fica a chegada no VNext? Por que mudar? Primeira pergunta, né? Se tem um negócio funcionando aqui já, por que mudaram? O pessoal desmembrou o System Web. Agora, para quem não... Vocês devem ter pego outras palestras aí, né, do futuro do ASP.NET, o Eduardo tem uma palestra boa sobre isso. Não sei se ele já falou, acho que já falou. E assim, N mudanças, isso roda em Linux hoje já. Então, se vocês pegarem essa mesma aplicação que eu vou mostrar, se vocês tiverem com o ambiente configurado no Linux, no Mac, vocês vão conseguir rodar ela, tá ok? Entrou uma sopa de letrinhas nova, que é o K Runtime Environment, K Version Manager, K Package Manager, que é o gerenciador de pacote, o gerenciador de versão e o Runtime Environment, né, que que é um ambiente de que tudo vai ser executado, é executado sobre o .NET Framework no Windows e sobre o Mono no Linux ou no Mac. No Mac, talvez o jeito mais fácil de você instalar tudo isso é já instalar o Xamarin, que já instala uma porrada de coisa pronta. Eu tentei instalar na mão, deu um pouco de trabalho, tá ok? E isso abre um leque grande pra gente. Por exemplo, beleza, o Visual Studio 2014, hoje ele já faz toda a parte do VNext. Isso é uma coisa legal. Se vocês abrirem por ele lá, criar um projeto lá, é fantástico. Cria tudo sozinho, vai rapidinho, etc. Mas eu quero mais desafio, tá? Por exemplo, eu tenho essa máquina aqui, eu estou rodando 2013 nela, né? Porque é uma máquina de trabalho minha. O Eduardo vai me xingar aqui. 5 minutos. Beleza. E o que eu quero fazer aqui? Eu vou rodar o VNext aqui, por exemplo, usando o Sublime. Então, se vocês acessarem esse endereço aqui, o Sublime, wbound.net/installation, esse cara aqui é um patch, é um gerenciador de pacotes para o Sublime. Tá ok? Então, assim, lá tem as instruções. O Sublime é esse cara aqui que eu vou compartilhar já. A tela, né? Fechar o filler, fechar essas caras aqui, não. O Sublime, para quem não conhece, é um editor de texto, assim, poderoso, tá? E que bastante gente usa aí já, é esse cara aqui. Então, assim, vocês têm aquela URL, tá no PowerPoint, depois o PowerPoint vai ser disponibilizado, vocês podem acessar. Lá o que vocês conseguem fazer? Por exemplo, vocês conseguem instalar o gerenciador de pacotes. Esse gerenciador de pacotes, o que você faz com ele? Ctrl Shift P na tela do Sublime, install package, vocês vão ter essa possibilidade aqui, que é o install package. Ele vai trazer para a gente uma telinha com os principais pacotes. Tá? Um pacote que lançaram recentemente pro Sublime é o Culture. Aqui já está instalado, ele não vai mostrar, tá ok? Mas é assim, o Culture com K, vocês vão instalar esse pacote. Ele vai dar suporte entre a licença para ASP.NET e VNext no Sublime. Dois outros pacotes que vocês não podem viver sem. AngularJS, tá? Tem o AngularJS e AngularJS Snippets. E tem o CoffeeScript também. São os pacotes que eu recomendo. Beleza, com tudo isso instalado, né, com esses pacotes instalados, isso aí é muito simples, é clicar em cima dele, ele vai instalar igual o NuGet no Visual Studio, tá? Feito isso, quando você dá Ctrl Shift P, a gente tem a opção Run K Commands, tá? Que é para rodar um comando já do VNext, tá ok? Que é o que eu vou usar nessa demo aqui. Então, assim, ó, o que mudou aqui? Primeira coisa, o meu projeto, ele é só esse daqui, tá? Ele é só um startup, o project.json e um NuGet config, tá ok? Esse NuGet config, toda vez que você vai buscar os pacotes, ele procura um NuGet config na raiz da sua aplicação e depois o .kre da sua máquina, tá? Então, no meu caso, ele estava tentando buscar de pacote de local errado e não estava conseguindo. Então, acabei que coloquei esse cara aqui. Até por causa do Linux, etc. É mais por compatibilidade. No Windows funcionava, no Linux não, se não me engano. Na raiz aqui, a gente tem o project.json, tá? E aqui, uma coisa interessante, por exemplo, se você instalou o Culture, quando você abre aqui e você começa a escrever, por exemplo, ele já traz o Kestrel, por exemplo, tá? Que é o HTTP Server para rodar no Linux. Então ele já tem uma IntelliSense aqui nesse cara. Esse project.json aqui, a gente pode falar que ele basicamente é o nosso web config, tá ok? Eu tenho as dependências aqui, o Kestrel, o ASP.NET Diagnostic, Hosting, Server e MVC, tá? Eu estou usando versão fixa, Alpha 3, mas se vocês quiserem usar a última, vocês colocam o asterisco aqui assim. É que como sai versão nova o tempo todo, não tem como garantir que uma tá mais atualizada que a outra, né? Passando rápido isso, porque se não foi passado para vocês, provavelmente vocês alguém já tenha falado nas palestras por aí, vocês conseguem ver na gravação depois. Web, No Windows eu vou rodar nessa porta aqui, localhost 5001, tá? No Linux ou Mac, né, que eu vou rodar pelo Kestrel, vou rodar no 5004, beleza? Framework 7.4.5 e o K10 são esses caras. Aquele API config que a gente tinha, ele pode ser colocado, pode ser até colocado num arquivo C Sharp separado, e ser chamado dentro do configure aqui dessa aplicação. Por quê? Porque agora aqui tudo é MVC, né? Não tem mais distinção entre Web API e etc. Ok? No meu controller aqui, se vocês verem Customer Controller aqui, ele herda agora de controller e não mais de API controller. Tá ok? E aqui eu tenho um JSON result, onde eu dou um return no JSON. Tá? Estou colocando um customer aqui. Como que a gente faz para rodar isso? Ctrl Shift P, né? Run com commands. Aqui eu vou colocar um KPM restore, né? Ele vai tentar restaurar todos os meus pacotes dessa aplicação. Tá ok? Vai bater na internet, ver o pacote que eu tenho, as dependências e etc. Beleza. Ok. Ah, se vocês quiserem rodar lá também. E um outro cara que eu tenho é o Kweb. Tá? Esse cara vai startar meu servidor. E daí é na localhost 5001. Que é aquela porta lá. Barra API barra customer. Então, localhost. Barra customer. E aí eu tenho o meu serviço rodando aqui. Tá? Ok? Assim, isso para quem saiu do Visual Studio com trocentos pacotes, né? Chega aqui numa forma bem mais enxuta. Tá ok? Isso é legal. É a demozinha aí, depois a gente pode complementar isso mais pra frente. Acho que meu tempo já estourou.